Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e a João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes desapareceram, serão Moisés e Elias falando com ele. Então diz Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo a os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguíos vós e não temais. Então, ele levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Irmãos, eu gostaria de falar com a igreja dois aspectos muito importantes da revelação de Jesus Cristo. Eu quisiera falar hoje na noite sobre a supremacia do Senhor e também, mais adiante, falar um pouco da plenitude do Senhor. Mas esta passagem é muito interessante. Eu acredito que os irmãos têm muitas vezes venido a Ele. Tem muitos livros que falam desta passagem. Tem muitas pregações que falam deste texto. Porque o texto é muito rico. O apóstolo Paulo, diante de Agripa, ele fala que ele não foi desobediente à la visão celestial. Você lembra esse passagem? O Paulo fala algo muito importante. Ele fala da visão celestial. E que é a visão celestial? Nós vamos a começar falando sobre isso. Mas o assunto é que Paulo fala que ele não foi desobediente para ela. Então, o ministério de Paulo, ao final de sua vida, é resumido por esse término, a visão celestial. Toda sua vida, todo seu ministério, todo seu trabalho para o Senhor, foi resumido nessa palavra, a visão celestial. Agora, quando você olha para as Escrituras, você encontra passagens que falam que se o povo não tem visão profética, o povo se corrompe, o povo se desemboca. Então, a visão tem um relacionamento muito íntimo com o mesmo povo. Segundo a visão do povo, é o povo mesmo. Então, nós vamos a falar um pouco da importância da visão e como isso é transcendental para a vida do crente, para a vida da igreja e para nossos mesmos ministérios. Então, nós vamos a entrar em detalhe, verso por verso, o passagem que leímos. Verso 1 fala assim, diz, 6 dias depois. Essa palavra trouxe continuidade para o que o Senhor está fazendo com os discípulos. Se você lembra o capítulo anterior, o Senhor tem levado aos discípulos para a região de Cesareia de Filipo. E ele pergunta para eles, bueno, que diz as pessoas que sou eu? Eles respondem, mas o Senhor pergunta para eles, e vocês que diz? E o Pedro, enchido do Espírito Santo e da revelação do céu, fala para o Senhor, você é o Filho de Deus vivo, o Cristo. Você lembra? Agora, depois de, de esa experiencia que ellos tuvieron con el Señor lleva a Pedro, a Tiago y a Juan para un monte alto. Y eso es muy significativo porque nos como creyentes somos llamados para comunión con el Hijo de Dios y para el conocimiento de Él. Mas el conocimiento del Señor en la vida del creyente es progresivo. Él se va revelando para nos, mas la revelación del Señor es progresiva. Usted puede hablar para la iglesia, todos los hermanos pueden hablar, yo creo en el Señor y conozco a un Señor. Y es verdad, mas, ainda que todos nos conozcamos a un Señor, el conocimiento del Señor no es el mismo para todos. Usted puede hablar para sus hijos y su hijo puede acreditar que él conoce a usted, mas si usted tiene hijos de diferente edad, el conocimiento que ellos tienen según la edad y según la maturidad de usted es diferente. Entonces, tal vez la iglesia en general conozca al Señor, mas lo que nos vemos en las Escrituras, mismo en la experiencia de los apóstoles, es que el Señor quiere llevar a sus servos a un conocimiento más profundo de Él. Y Él está en un proceso de enseñar a sus discípulos para que sus discípulos conozcan a Él. Él usa o usó los milagres, Él usó los enseñamientos, Él usó ciertas experiencias para que ellos pudieran conocer un poco más de la gloria de Dios en la faz de un Hijo. Ahora, esta experiencia es muy importante en ese proceso, en esa caminata del Señor de revelación para ellos. Y fala ahí, 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro y a los hermanos Tiago y Juan, y os llevó en particular a un alto monte. Ahora você olha que o Senhor no pega a todos los discípulos, sino Él trouxe solo 3 en particular, como fala o pasaje. ¿Y de qué fala eso? Você, o irmão Armando Alducino, Él tem una pregación donde Él fala que o Señor tenía unos círculos de comunión. Y você olha eso en los evangelios, você olha un círculo muy amplio que es las multidões. Las multidões ven para el Señor, mas ellas solo ven para recibir los milagres, libertações, cura. Entonces, un círculo de personas que ven para el Señor, mas es un círculo muy longe. Ahora, você tem otras personas, tem personas que son crentes no mismo Señor, que ven para el Señor, mas que, ainda que son crentes, no son discípulos. Ellos creen en el Señor, creían en los ensinamentos del Señor, mas você olha que tem personas que creen en el Señor, mas no tienen compromiso con el Señor. No tienen una vida con el Señor. Ese es otro círculo que você olha, mismo en los evangelios. Mas você tem otro círculo más íntimo, que es el círculo de los discípulos, los 12. Personas que ellos abandonaron todas las cosas por seguir al Señor. Usted encuentra la lista de cada uno de los nombres de estos hombres. Ahora, usted olha que el Señor cuando sube a un monte alto, Él no trouxe a todos los apóstoles, todos los discípulos. Él trouxe 3, Pedro, Tiago y Juan. Y fala un pasaje en particular. Ahora, ¿de qué fala eso? Esos círculos de la comunión del Señor falan de una intimidad con el Señor, falan de un conocimiento más profundo con el Señor y falan de la intención del Señor de atraer a las personas para Él mismo. Ahora, cuando nos falamos de círculos de la comunión, nos debemos pensar más en una escala que en un muro. ¿Cómo así? Muro quiere decir que você no puede pasar de ahí, ¿no? Escala quiere decir que você puede caminar y dar pasos para avanzar. Cuando nos hablamos de círculos de comunión, no es que el Señor no tenga un deseo de que otras personas vengan para más perto. Al contrario, Él tiene un deseo de eso. Mas esa comunión es como una escala. Nosotros a veces llegamos a Cristo como a las multitudes, buscando algo de Él. Mas a gracia un Señor concede revelación y ahora acreditamos en Él. Mas un Señor nos llama para más perto, para que tal vez nos abandonemos las cosas que tienen en nuestro corazón para seguir a Él. Y tal vez vos se encuentra que el Señor cada vez quiere más que vos estés perto de Él. Ahora, en esta escala del camino del Señor, del andar con el Señor, es muy importante que nos deseemos, mismo que oremos, para estar más perto de Él. Por ejemplo, el apóstol Pablo, si vos te quiere ir ahí en Efesios capítulo 1, desde el verso 15, Él fala como si Él tuviera un deseo, un Señor, de que la iglesia en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, Él pudiera estar más perto, como que Él pudiera avanzar más en la escala del conocimiento del Señor. Por eso falo que los círculos de la comunión que el Señor cree para nosotros no son muros, son escala. El Señor quiere que nos avancemos en el conocimiento de Él. Que nos deseemos esto. Que nos oremos mismo por esto. Porque Pablo fala así, ole, en el verso 15. Por eso también yo, tendo oído da fe que hay entre vos, no Señor Jesús, y el amor para con todos los santos. O sea, Pablo había oído que los hermanos de la iglesia de Éfeso tenían fe, tenían amor por los santos. O sea, ya que eso es parte de algunos de los círculos de la comunión que el Señor tiene con los creyentes. Ten creyentes que tienen fe, ten creyentes que tienen amor por los santos. Mas você olha que Pablo quiere ainda más para la vida y la experiencia de la iglesia en Éfeso. Y Pablo fala, no ceso de dar gracias por vos, haciendo mención de vos en las mías oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús Cristo, el Pai da gloria, que Pablo ora, vos conceda espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Você olha? Pablo quiere que la iglesia tenga por el Pai mismo una revelación más profunda, que tenga espíritu de revelación no conocimiento de Él. Entonces, la experiencia del Señor con los tres apóstoles de subir a un monte alto es una experiencia que nos como creyentes debemos desear. Es una experiencia que nos como creyentes precisamos procurar. Es una experiencia que nos como creyentes debemos orar para que nos tengamos mismo como iglesia. No seamos un pueblo que fica abajo de un monte, sino que no seamos un pueblo que sea llamado para comunión íntima, para revelación profunda da pessoa do Filho de Deus. E Pablo orava por isso, irmãos. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós podemos ter conhecimento dele, mas nós somos chamados para o pleno conhecimento dele. Conocimiento más profundo, conocimiento más íntimo, un conocimiento más real. Y de eso fala la experiencia que el Señor tiene con los tres apóstoles, aquellos que el Señor llamó en particular para subir a un monte alto. Você puede olhar las experiencias del Señor con los apóstoles, que tal vez esta fue la experiencia más profunda, más reveladora, más gloriosa del Señor con los apóstoles. Como cuando você tem una cordillera y llega a un monte más alto. Nós vamos a leer o ponto dos evangelhos onde os apóstolos tiveram a posição mais alta do conhecimento do Senhor mesmo. E isso é muito importante, irmão. Voltemos para Mateus 17. Não perda o verso, porque nós vamos a estar olhando em ele sempre. Tomou Jesus consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e a João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Por isso, o passagem é a transfiguração do Senhor. O Senhor leva a eles para o monte alto, na presença de eles, o Senhor se transfigura diante de eles. O passagem fala que seu rosto resplandecia como o sol, e as vestes do Senhor se tornaram brancas. Agora, este passagem, ou este verso, responde qual é nossa pergunta do começo. Você lembra que eu perguntava e citava o passagem de Pablo em Atos, onde ele, Pablo, fala que eu não fui desobediente para a visão celestial. Agora, se a visão celestial é tão importante para nós, qual é a nossa visão? Você tem um cristianismo que hoje em dia fala muito. Nós temos uma visão. Né? É um término muito usado nos nossos dias. Mas qual é a visão de Pablo? Ou qual é a visão dos apóstolos? Que foi aquele assunto que governou os corações de eles e o ministério mesmo de eles? Agora você vai olhar que a visão de que eles falavam não era um simples assunto. A visão que eles tinham era uma pessoa. Uma pessoa que diante de eles foi revelada como ela era em verdade. A visão dos apóstolos é a visão gloriosa do Filho de Deus. O Filho na glória. O Filho na majestade. O Filho revelado em plenitude para eles. Por isso você olha que João começa as epístolas falando assim. O que nós palpamos, que nós vimos, que nós ouvimos, tocante o verbo da vida. A visão dos apóstolos, do Pablo, do Pedro, do João, era uma pessoa. Amém? Agora, como eu falava, a visão da pessoa para os apóstolos vinha em um processo de revelação. Deus estava falando para eles através dos milagros que o Senhor fazia, através das sinais, através do ensinamento. Mas esta experiência é muito cativadora, porque o Filho concede para seus apóstolos que eles vejam um aspecto da glória que não havia sido visto na encarnação. Agora, o passagem fala, e foi transfigurado diante deles. Diante deles. Como fala o autor da Epístola dos Hebreus, a expressão da glória de Deus foi revelada para eles na pessoa do Filho, no paz do Filho. Agora, isso foi muito importante para Pedro. Mire o que Pedro fala aí em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque esta visão governaria o ministério mesmo de Pedro, o trabalho de Pedro. Ele fala aí no capítulo 1, verso 16 da segunda epístola. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas ingeniosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. O sea, Pedro fala, nosso ministério não foi um ministério que foi creado, inventado con fábulas, con artificios de ellos. No, él fala que un ministerio de ellos tiene como base a revelación que ellos tuvieron de un filio. Cuando ellos vieron a un filio en majestad. Pois él recibió da parte de Deus Pai honra y gloria, cuando pela gloria excelsa le fue enviada siguiente voz: este es o meu filho amado en quem me compraste. Entonces, ellos tuvieron una visión da majestad de tu filho y mismo oyeron a voz do Pai que falaba: este es meu filho amado, en quem tengo contentamento, en quem me compraste. Entonces, cuando nos falamos de visión celestial, nos falamos de una persona que es o escogido de Deus Pai para tener la preeminencia, la primacía en todas las cosas. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Ahora, esta visión es tan importante, hermanos, ainda que ellos no entendieron a realidad que estaban en ese momento, ainda que ellos tenían que pasar por ciertas circunstancias, la visión es muy importante. La visión va a ser un eje, un centro, tanto del ministerio de ellos como del ministerio de Pablo. Entonces, voltemos para el pasaje y sigamos leyendo. Ahí Mateo 17. Dice en el verso 3, y eis que les aparecerán Moisés y Elías hablando con él. Ahora, el Señor añade a visión, porque ya él se transfiguró diante de ellos. Ahora aparecen dos personajes muy importantes en la tradición y en la historia de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Un Moisés y o Elías. Entonces dice Pedro a Jesús: Señor, bon es estarnos aquí, si quieres haré aquí tres tendas, una será tuya, otra para Moisés, otra para Elías. Falaba él ainda cuando una nube luminosa os envolvió y es vino de la nube una voz que decía: este es mi filho amado en quien me comprazo, a él oí. Entonces, la visión es muy interesante, hermano. Você olha para un monte, olha para un monte alto, y você ve a Jesús transfigurado. Mas você ve por un lado a Moisés, a Elías, y por otro lado también ve a los tres apóstoles. Ahora, ¿qué quería hablar el Señor para Pedro y para Juan y para Tiago? Eso es muy importante para nosotros. Porque cuando Pedro fala, el Señor inmediatamente él interviene para corregir lo que estaba falando Pedro. Mas es bueno que nos entendamos primero lo que quiere falar la visión y después los peligros de las palabras de Pedro. Porque lo que Pedro falaba parece algo muy simple, mas estaba atentando contra el asunto principal de la visión. Hay una palabra que el autor a la epístola de los Hebreos fala mucho. Y él usa mucho la palabra así: superioridad. Ahora, Pedro fala: Señor, es bueno que nos estemos aquí. Podemos hacer una tienda para vos, una tienda para Moisés, una tienda para Elías. De alguna manera, o Pedro quería poner al Señor en el mismo lugar de Moisés y de Elías. Es importante, hermanos, porque você va a olhar que a tendencia natural dos judíos, mismo dos judíos crentes más adiante, era poner en el mismo lugar al Señor que a ley. El mismo lugar del Señor que Moisés. A veces, un mismo lugar para la obra de Cristo que para las obras de la ley. Eso fue uno de los primeros peligros que tuvo la iglesia en el primer siglo, especialmente en un ambiente judaizante. Usted olía a Epístola a los Gálatas, a Epístola a los Romanos, mismo a Epístola a los Hebreos. De alguna manera, para ellos desembarazarse de tu Antiguo Testamento causó una crisis en la fe de ellos. Y ahora el Señor tiene que causar una impresión profunda en ellos para mostrar que un mismo Señor, un Señor Jesucristo, era mucho mayor que Moisés. Era mucho mayor que el mismo Elías. Usted tiene en el Antiguo Testamento dos grandes porciones. Tiene tres, mas el Señor usa dos hombres para representar las dos grandes porciones del Antiguo Testamento. Los profetas y la ley. Y un representante de la ley es Moisés. Mas un representante mayor de los profetas en la mente de los judíos era Elías. Ahora el Señor pone a Moisés, pone a Elías, y Pedro en la inclinación natural él fala. Mas cuando él fala, el Señor lo corrige. Y es muy interesante que nos, cuando liamos para un Nuevo Testamento, hay un testimonio muy claro y muy cierto. A ley ten un propósito de nos encaminar para Cristo. Un fin de la ley es Cristo. Un cumplimiento de tus mensajes, tus profetas, era Cristo. Entonces, los profetas son como aquellos sacerdotes que tienen un testimonio. Y el testimonio que ellos mismos falaban, mismo sin saber, era un testimonio del Filho de Dios. Por eso cuando el Señor resucita, usted puede olhar ahí en Lucas capítulo 24, no verso 27, los discípulos en el camino de Emaús, ellos ficaron escandalizados con la muerte del Señor. Mas el Señor aparece en el camino para ellos. Y él fala las siguientes palabras para ellos. Dice en el verso 27. Y comenzando por Moisés, discurriendo por todos los profetas, expúñales o que a su respecto constaba en todas las. O sea, el Señor faló para los discípulos de Emaús desde Moisés, pasando por todos los profetas, como ellos falaban respecto de él, respecto de su obra, respecto de su persona, respecto de su majestad. Entonces, un testimonio del Antiguo Testamento en su plenitud era conducir al pueblo de Dios para que en un momento de manifestación de los tiempos ellos reconocieran quién era el Cristo, quién era el Filho de Dios y reconociendo creyeran en él. ¿Usted entiende? Eso es muy importante, hermano. Esta visión es muy grande porque Dios faló en otro tiempo, a los pais por los profetas, mas su mensaje de los profetas apuntaba directamente para su Filho. El mayor mensaje de las Escrituras es a pessoa y a obra de nuestro Señor. Eso es muy importante, hermano. O Senhor Jesus tem a supremacia, tem a preeminência das Escrituras. Ele é o alvo. Os profetas, mesmo sem saber como fala Pedro, eles falavam dele. Não conheciam o tempo, não conheciam a pessoa, mas o Espírito de Cristo estava sobre eles, dirigindo os mensagens de eles para ele. Esa es la primera parte de la visión. Usted tiene a Cristo glorificado y tiene a Moisés y a Elías apuntando para él. Eso es muy, muy importante. Ahora, el pasaje mismo fala. Dice que Pedro comenzó a hablar en el verso 5, 17:5 de Mateo. E falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Outra parte da visão muito importante. Por um lado você vê Jesus glorificado, por outro lado vê os profetas, mas agora vê os apóstolos de bruços. No chão. Irmãos, isso é importante. Porque quando você olha para a visão da glória do Filho de Deus, os mesmos apóstolos, olha isso, irmão, os mesmos apóstolos do Cordeiro, os mesmos apóstolos como Paulo, como Bernabé, os mesmos apóstolos diante da glória do Senhor, têm que cair ao chão. Isso é muito importante entenderlo, irmão. Porque às vezes você quer poner em cima a Moisés ou aos profetas, ou quer poner aos apóstolos. Mas os apóstolos mesmos, eles entenderam que diante da glória do Filho, eles têm que ficar postrados. A visão do Senhor é maior que os mesmos apóstolos. Tanto que Pablo falava, se alguém vem a falar outro evangelho, mesmos nós, seamos anatema. Que é maior, o apóstolo ou a revelação? A revelação do Filho de Deus. Mas, isso é difícil demais de entender às vezes, irmão. Mas os apóstolos entenderam. Olha o que Paulo falava em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Paulo entendeu isto, irmão, e isso é muito importante para nós. Na medida que nós temos uma visão gloriosa, profunda, da majestade do Filho de Deus, na mesma medida temos uma visão clara de lo que nós somos diante dele. De mais grande o Senhor, nós ocupamos o lugar adequado. Entre mais pequeno o Senhor entre nós, mais grandes somos nós. O assunto troca. Diz, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Não é por quê? Mas a Cristo Jesus como Senhor. Você olha que o Pablo não tem a intenção de atrair as miradas das pessoas para ele, nem para seus feitos, nem para seus atos, nem para seu trabalho, nem para seu ministério. Ele tem a intenção de levar as pessoas ao lugar certo. Não ao lugar, à pessoa certa. Que o Senhor diz. Nós pregamos, falava Pedro, a Cristo Jesus como o Senhor. E também falavam deles. E nós mesmos, como que? Como vossos servos por amor de Jesus. Mas isso está ligado à revelação que Paulo tinha do Senhor. Porque ele fala, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração. E qual é o resplandecer do Senhor no coração de Pablo? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E um assunto, irmão. A pregação está ligada à revelação. Se o Senhor, por sua graça, trouxe luz, iluminação para nossos corações, de tal maneira que nós podemos ver a grandeza de Deus na face de Jesucristo, nossa pregação será Jesucristo. Porque a visão, a iluminação, o conhecimento de Ele vai governar-nos. Agora, por que tem tanta pregação sem Cristo? É? Porque você olha, irmão, que no cristianismo de nossos dias, você, como falava Spurgeon, tem que ter um microscópio para encontrar a Cristo. E por que, irmão? Que governa hoje a igreja? Que governa hoje a igreja, irmão? Você encontra irmãos que pregam do ministério deles. Nós somos. Nós fazemos. Nós. É? O centro, a visão não é Cristo, é eles. É? Mas você tem muitos perigos, como agora vamos a falar disso. O assunto era que Pedro, Tiago, João, como o mesmo Pablo, tinham que ser iluminados para que eles pudessem ver a glória do Filho, para que o testemunho deles fuera simplesmente e unicamente o testemunho de Jesus Cristo. Nós precisamos orar, irmãos, para que o Senhor abra nossos olhos, para que nosso entendimento seja aberto, para que Ele trouxe iluminação a nossas vidas e podamos ver a glória do Filho. Porque na medida que nós vemos ao Filho, nossa pregação, nosso trabalho, nossa vida vai girar em torno a Ele. Que nós podamos falar como Paulo falava: eu não fui desobediente. Ele não desobedeceu o que viu. Mas precisamos primeiro ver que a visão da glória do Senhor governe nossas vidas, governe nossa comunhão, governe o púlpito, governe os cânticos, governe todas as coisas. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso Paulo fala: nós nos pregamos a nós mesmos. Agora, no verso 4, Pedro fala. No verso, capítulo 17, verso 4, Pedro fala. Já entendendo um pouco a visão que o Senhor queria que nós tuviéramos da majestade de Ele, lugar dos profetas, mesmo lugar dos apóstoles, a superioridade do Senhor, a centralidade do Senhor. Já entendendo a visão, nós podemos entender um pouco as palavras de Pedro e ver o perigo que está nisso. Fala Pedro. Então diz Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. E em verdade era bom, irmão. É muito bom. Eu iria gostar de estar aí, irmão. Mas mesmo seguramente iria sido como Pedro. Mas diz: bom, Senhor, que o Senhor nos tem traído para aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Agora, como falava ao começo, irmãos, às vezes, mesmo nos momentos mais gloriosos, parece ser que às vezes nós não entendemos. Isso é muito interessante na vida do Pedro, que às vezes ele tendo uma revelação do Senhor, ele mesmo faz coisas em contra da mesma revelação. Você olha isso no capítulo anterior. O Senhor revela para ele quem é o Filho. E quando o Filho diz que vai para Jerusalém, o Pedro fala: não, Senhor. Você lembra? O mesmo Pedro que tinha a revelação, o mesmo Pedro era muito simples, muito imprudente, muito torpe para entender as coisas. E Pedro não é diferente de nós, irmãos. Às vezes nós entendendo isto, irmãos, o assunto da glória do Senhor, o assunto da supremacia do Senhor, mesmo nós pregando isto, irmão, às vezes eu acredito que nós não entendemos a profundidade do assunto que estamos falando. E Pedro fala: Senhor, é bom que nós, você quer que nós façamos três tendas? E a inclinação natural de Pedro A inclinação natural do pecado, mesmo as intenções boas de Pedro neste assunto, podem criar um ambiente que Deus desaprova, um ambiente que Deus não gosta, porque o Senhor mesmo não deixa que Pedro siga falando. Se o Senhor hubiera dejado a Pedro falar, quem sabe que mais iba a falar Pedro? Pero mientras Pedro estaba falando, o Senhor o interrumpe para él. Y o ensino es muy claro, hermanos. O Senhor não quiere colocar no mesmo lugar ao Senhor que com qualquer outra pessoa. O Senhor, você pode olhar Colossenses 1:18, uma frase que nós hemos repetido várias vezes na pregação. Mas que é importante que nós tengamos essa palavra em alvo, em alto. Dice Colossenses 1:18, hablando do Senhor, Él es a cabeza do corpo, da igreja. Él es o principio, o primogênito entre os mortos, para que en todas as coisas ter a primacia, o supremacia en otras versões. Bueno, o Senhor quiere que Pedro entenda que o Senhor tem que ter a primacia, a superioridade sobre todas as coisas. Como falava agora, para os judíos isso era muito difícil, irmão. Você vai encontrar isso na epístola dos Hebreus. O Senhor tuvo que resaltar para eles isso muitas vezes. No capítulo 1, se você quiere olhar também, o Senhor fala que o Senhor é superior a los mismos ángeles. ¿Você lembra? ¿Por qué? Porque mesmo a tradição religiosa pode poner coisas que são útiles no reino de Deus. Os ángeles são ministros no reino de Deus. Mas parece ser que a visão que tenían os creyentes judíos do Senhor era muito baixa. O Senhor começa a poner a Cristo por encima das coisas. Por isso é bom falar temas como estes, irmão. Porque nós, quando falamos do Senhor Jesus, não estamos falando de qualquer criatura. As escrituras falam que Ele é antes de todas as coisas. Ele não é uma criatura criada. Ele é o Criador. Isso é muito importante, irmãos. Isso é uma diferença abismal. Unas são as coisas criadas, mesmo as potestades angelicales. Mas quando você fala do Filho, você fala como o Criador. El que é antes de todas as coisas. Quando você fala dos servos mais grandes de Deus, como mesmo Moisés. Moisés foi um bom servo da casa. Mas a Bíblia fala que o Senhor é o dono da casa. Isso é muito diferente. A Bíblia fala que Josué condujo ao povo ao lugar do repouso. Mas a Bíblia fala que o Senhor mesmo é nosso repouso. A Bíblia fala que o sumo sacerdote ele tinha que fazer sacrifícios por os pecados dele mesmo. Mas a Bíblia fala que nós temos um sacerdote superior, que com um solo sacrifício fez perfeitos a todos os que creem em Ele. A Bíblia fala, irmão, que todo o arquetipo do Antigo Testamento simplesmente era uma sombra da glória, da realidade, da obra e do trabalho do Senhor. Nós não estamos seguindo a qualquer Senhor, nós estamos seguindo ao Senhor de senhores. Nós não estamos falando qualquer verdade, nós estamos falando a verdade das verdades. Nós não estamos pregando qualquer mensagem, nós estamos falando um mensagem mais glorioso e importante que este mundo tem ouvido e ouvirá por os siglos dos siglos. Nós estamos falando da pessoa por a qual todas as coisas existem. Nós estamos falando e seguindo ao excelso, ao majestuoso Filho Eterno de Deus. Isto é muito grande, irmão. Não é qualquer coisa, irmão. Nós precisamos que o Senhor abra nossos olhos para ver ao Filho, a superioridade do Filho, a majestade do Filho, que isso possa cautivar nossos corações. Irmãos, quando Pedro fala, Senhor, é bom que nós façamos uma tenda para o Elias e o Moisés, era como se o Pedro quisesse construir uma casa nova. Em uma casa nova, algo velho. Belo. Que Pablo fala aí em Gálatas, que se nós tornamos a construir algo que o Senhor já destruiu, assimismo nos fazemos transgressores. E você olha, não, mas como vamos a poder fazer isso? Os Gálatas estavam fazendo. Eles tinham uma obra perfeita, um sacrifício perfeito, uma salvação completa, mas eles queriam voltar às leis e às obras. Então, o que estavam fazendo? Temos o sacrifício do Senhor, mas ao voltar às obras da lei, estamos pisoteando a sangre do Senhor e fazendo afrenta ao Espírito da Graça. Você está entendendo? Meu portunho. Irmãos, o sacrifício, a salvação, o Evangelho foi feito perfeito. Uma obra perfeita. Nós não podemos incluir aí a Moisés, irmão. Que é o pecado dos judaizantes que agora estão voltando para circuncidar-se, voltando para falar em hebreu, voltando nos cultos cristãos para vestir como os judíos. Você tem visto isso, irmão? Isso é pervertir a visão gloriosa do Filho. Porque não entendemos a grandeza do Filho e nós procuramos voltar para Moisés ou Elias. Irmão, isso faz ser transgressão da verdade. Um pecado muito comum na história da igreja. Mesmo nos nossos dias. Agora, as tendas de Elias, as tendas do Moisés, também sucedeu com as tendas dos apóstolos. Você pode olhar 1 Coríntios 1:12. Porque isso que eu falava dos apóstolos no chão, às vezes você acredita que isso não ia acontecer, mas aconteceu. Mesmo na igreja do primeiro siglo, os crentes na mesma casa de Deus queriam fazer tendas, irmão. E uma tenda se chamava, olhe para aí, 1 Coríntios 12. Refirou-me o fato de que cada um de vós disse. Ah, mira, que estão construindo a tenda do Pablo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. Fala. Refirió-me ao fato de cada um de vós dizer. Olhe para o que está sucedendo na casa de Deus. A casa de Deus fala o apóstolo aos hebreus, apístola aos hebreus, que é o monte de Sião, né? E você está no monte de Sião, na casa, os santos. E mesmo os santos na casa de Deus vão fazer uma tenda. ¿A tenda para quem? Para já não é para Moisés, irmão. Já não é para Elias. Para quem vão fazer tenda aí? Olhe. Eu sou de Paulo. Você olha a tenda de Paulo na igreja dos Coríntios, irmão. Eu de Apolo. E eu de Cefas. Eu de Cristo. Irmão, você pode acreditar o ambiente esquisito da igreja dos Coríntios. Mesmo irmãos que deveriam estar todos juntos em torno a Cristo, eles estão fazendo tendas para os apóstolos. Eu de Paulo. Eu de Cefas. Você de quem é? Você ha escuchado isso hoje? Né? É porque para os crentes hoje não é suficiente Cristo e sua glória. Nós precisamos seguir a Paulo. Nós precisamos seguir a Cefas. E mesmo hacemos tendas na casa de Deus dos seguidores do Paulo. Dos seguidores de Cefas. E mesmo em esse ambiente esquisito, perdemos a glória do Filho de Deus. Você olha, irmão, para a história. Quando Deus levantou homens verdadeiros, com ministérios usados grandemente por Deus, eles voltaram os corações dos crentes para o Filho. Mas uma tendência natural foi, ou é, que depois os mesmos crentes façam tendas para os servos. Entendeu? Estamos fazendo a tienda de Pablo, a tienda do pé, e perdemos e esquecemos o Senhor mesmo. Irmão, eu falava um dia em um lugar que se você fala contra a doutrina de Cristo, talvez você não vá ter problemas. Mas se você fala contra o pastor, ui, irmão, você vai ter muitos problemas. Se você fala contra o Evangelho, não vai ter muitos problemas. Mas se você fala hoje em dia contra o cantor cristão, você vai ter problemas. Porque o povo do Senhor, irmão, encheu a casa de ídolos. E muitas vezes foram os mesmos ministérios. E o povo do Senhor perdeu ao Senhor mesmo. Isso é triste demais, irmão. Triste demais. Que nós tenhamos zelo por um ministério de um homem que mesmo o Senhor pode usar a ele. Mas que o zelo que deveríamos ter por a glória do Senhor. Nós precisamos arrepender-nos, irmão, de essa condição de apostasia, irmão. Porque uma vez o centro, o foco, deja de ser o Senhor, e se torna qualquer outra coisa, o povo está em um processo de corrupção e apostasia. É muito difícil, irmão. Por isso é um desafio para nós ver o exemplo do Pablo, que ele falava, eu não fui rebelde para a obediência celestial. Porque tem tentações, irmão. Você pode imaginar o ministério do Pablo, irmão? Você não vai encontrar na história da igreja nenhum homem que tenha sido mais usado por Deus que Pablo. O maior missionário da história da igreja, o maior fundador de igrejas, o maior teólogo, o maior profeta. Mas ele mesmo nunca permitiu que as pessoas giraram em torno a ele. Isso seria atentar contra a glória do Senhor que chamou a ele ao ministério. O Senhor nos livre, irmão, de cair em semelhante pecado. Qualquer coisa que tire o lugar do Senhor e de sua palavra em meio de seu povo é uma gran maldade e um perigo e impiedade. Não é como fala o verso 5 do capítulo 17. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Irmão, o Senhor nos cale a boca. O Senhor ponga freno a nossos corações, mesmo a nossas intenções boas, quando nós sutilmente queremos desplazar ao Senhor. Irmão. O Senhor nos cale a boca. O Senhor faça o que fez com Pedro, irmão. O Senhor não permitiu que Pedro siguiera falando. Sino o Senhor de tu. Irmão, o Senhor é celoso com sua glória. O Senhor é celoso com o testemunho de seu filho. Diz, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eles, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este, es, bueno, esa palabra este es exclusiva, es particular. Usted no puede aplicar este a nada más, a nadie más, a ninguém. Este solo incluye la persona gloriosa de Dios. Es o mi filho amar, em quem me compras. Que coisa, não, irmão? O Senhor teve que falar audivelmente para o Pedro. Você pode ver a impressão de um momento. Voltemos para a montanha. O monte alto, os apóstoles, os profetas, o Senhor transfigurado, Pedro procurando falar, a nuvem da presença de Deus, a chequiná luminosa, enchendo o lugar, e a voz do céu falando. Este é meu filho amado, em quem tenho complacer. A ele, hoje. Irmãos, quantas vezes nós precisamos ter esse ambiente? Onde nós podamos falar para a igreja mesma, para os irmãos mesmos, na comunhão mesma. Este é o Hijo amado. A Ele, hoje. Irmão, e isto é muito importante. Quando nós resaltamos a glória e a majestade do Filho, temos que poner em alto a palavra do Filho. Como um juez superior, maior, que tem a igreja. A palavra é. Vou falar para, não sei se talvez as outras vezes se falou aqui, para os irmãos, que nós pudéssemos pensar, hipoteticamente, pode ser que o Senhor, em sua providência, permitiera que todos os livros cristãos, todos, a literatura cristã, toda, fosse posta no foco. Todos os grandes pregadores, todos os grandes ministros de Deus na história desapareceram. Todos. Hipoteticamente, irmão. Mas se nós temos ao Filho e a palavra do Filho, é suficiente, irmão. Não precisamos mais, irmão. Ele é o Senhor. Ele é a imagem da glória de Deus. O resplandor de sua glória. Um primogênito. Para que em todo tenha a preeminência. Eu termino com um passagem no Hebreus capítulo 3, verso 1. Passagem muito interessante, irmão. Mas amanhã, se o Senhor permitir, vamos seguir falando um pouco da visão. Diz o autor aos Hebreus: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Olha essa palavra, irmão. Se você é um santo, se você é um irmão, você tem sido participante de quê? De quê? De uma vocação celestial. Talvez você não pudo estar no monte alto faz 20 siglos. Mas agora a palavra, o evangelho, a revelação, a iluminação da pessoa do Filho do Senhor nos faz que participar. Agora veja o que fala ele, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. Olhe estas duas palavras. Considerai atentamente. ¿Qué quieres decir considerai? O sea, medite no asunto. Considere más. No considere de una manera superficial, sino considere atentamente. ¿Cuál es la consideración que vos tenés que tener? Você e eu estamos tendo o filho como o centro de nossa vida? Ele é a pessoa mais importante de seus pensamentos. Ele é o alvo de todos os desejos de seu coração. Seu maior desejo nesta vida é ser fiel a Ele, amar-lhe a Ele, servir-lhe a Ele. Considere, irmão, você não tem que falar para nadie en este momento. Eu estou vivendo a visão celestial. Irmão, sabe qual é o maior Deus que tem no monte alto nossa geração? O maior Deus que tem nossa geração se chama humanismo. Que é o humanismo? Todas as coisas girando em torno a nós. Nossos desejos, nossos planos. Tanto é, irmão, que a pregação do Evangelho nas muitas igrejas de nossa geração não tem a Jesus como o centro, sino tem as pessoas e seus desejos como o alvo. Você que quer? Você que precisa? O Senhor dá para você. Então, no centro da visão não está o Senhor na majestade, sino está o homem e seus desejos. Mas considere isto diante do Senhor, irmão. O Senhor é o alvo de sua vida. O Senhor é o propósito de sua vida. Você, quando acorda na manhã, você fala: Senhor, permite o Senhor que eu possa hoje vivir para o Senhor. Quando você olha para sua família, você fala para o Senhor: Senhor, permite que minha família possa ser para o Senhor. Quando você vai para o trabalho, que é o que você pensa? Dinheiro? Ou você pensa: Senhor, permite que eu possa dar glória e honra ao Senhor no trabalho onde o Senhor me colocou? Quando você vem para a igreja, que pensa? Vem simplesmente uma reunião do sábado, do domingo, ou vem com a intenção de dar a glória e a honra ao Senhor? Considere isto, irmão. Considere isto. Jesus é o mais importante em sua vida. Estamos crescendo no conhecimento de Ele, no serviço para Ele, na devoção para Ele, no trabalho para Ele. Será que nós também podemos apresentar-nos diante do Agripa e falar: eu não fui desobediente para a visão celestial? Senhor, tenha misericórdia de nós, irmãos. Pablo falava para Timoteo, le decía a Timoteo no final da vida: Timoteo, lembra-te de Jesus Cristo. Irmão, é muito fácil perder isto de nossos corações. É muito fácil que as mesmas situações perdamos, nas situações perdamos o rumo, o caminho. Né? Às vezes você vai manejando, conduzindo um veículo e você tem um GPS e você se equivoca, faz contrário ao caminho que tem diante. E o GPS começa a falar para você, redirecionando, até que você volta para o caminho, né? Irmão, é muito fácil perdermos do caminho. O Senhor permite que nós podamos estar juntos em torno à palavra para que lembremos qual é o alvo de nossa vida cristã. Qual é o propósito de nossa vida cristã. E se nós nos hemos perdido do caminho, é muito importante que voltemos, irmão. Porque entre mais longe, pior e mais difícil. Mas o Senhor ha falado para nós, para nossos corações. Voltemos para Ele. Redirecionemos nossas vidas. decir, redireccionemos nuestros caminos. Podamos caminar juntos en torno al supremo llamamiento que el Señor dio para nosotros, la persona de su Hijo. Pues hoy hablamos, hermano, un poco de la importancia de la visión celestial. Porque el pueblo que no tiene visión se corrompe. O sea, por eso haya que el cristianismo está perdido en el mundo en nuestros días. Perdió a Cristo. Si você não tem a Cristo, não tem nada. Senhor, tenha misericórdia.